Placar, aposta na desportiva.
Foi só um ameaço.
Não, já estás no ar.
Não estamos nada.
Não estamos.
Estamos. Olha, David André diz que sim.
Não foi um ameaço?
Não, não.
E foi o podcast pelo e-mail.
Obrigada.
Até para a semana. Ah, já estamos. Como não tinha base para falar, pensei que não estávamos, mas vamos embora. Sporting salva um ponto no Dragão, com o Viking do costume a aparecer, a fechar um clássico muito especial, depois de Ruben Amorim ter assumido o erro de ter ido a Londres e com o Porto a ter no estádio não um, mas dois presidentes. A viagem para falar com os presuntos do Oeste em Londres terá sido o único erro de Ruben Amorim esta semana, ou deu uma de JJ no Dragão? É que Gonçalo Inácio tinha aparecido de permanente feita, de caracóis ao vento, e macacos mordam-se, não era David Luiz ali pela esquerda, remetendo para um outro clássico há uns anos. Do outro lado, um puto de 18 anos que jogou como gente grande, aliás, ele inventa a jogada de um dos golos da sua equipa. Falaremos deste clássico, também do Benfica, que deu a volta ao Braga na Luz, de três cagandagolos, diria, escolhidos com mestria, por quem também pontuou esta semana. As pessoas estão constipadas nesta equipa, estão doentinhas, não é?
Grande
forma, é velhice também, não é?
Mais que merecido.
Não é? As apostas apontam todas elas ao Dragão e, portanto, é por aí que começamos. Mas antes do futebol, propriamente dito, falemos das eleições no Porto e da vitória, eu diria, da vitória retumbante de André Villas-Boas. Não sei, vocês não sei, mas eu tínhamos falado muito sobre isto, eu esperava que André Villas-Boas ganhasse. Agora, a forma como ganhou, à volta de 80% dos votos, configura, ontem ouvi alguém dizer isto na televisão e tive que concordar, isto não é só uma mudança de presidência, isto é uma mudança de regime, Cláudia.
Olha, acima de tudo, e antes de entrar por aí, acho que era um dia muito importante na vida do Futebol Clube do Porto e correu superiormente bem.
Muito
no
bem.
Sentido da elevação, foi um exercício democrático com muita gente a correr ao Estádio do Dragão e, portanto, eu acho que isso é o primeiro sublinhado que tem que se fazer. Correu tudo muito bem e isso era o fundamental. Depois, nós tínhamos falado nisso no programa na quinta-feira e às 9 da manhã, quando era suposto as portas abrirem, eu liguei logo as televisões, andei ali a fazer um zapping para trás e para a frente e nas primeiras pessoas que estão na fila e que se ouvem eram sócios do Porto já, aliás, mais antigos que o Barbosa, na idade, portanto, pessoas assim já de uma certa idade. Muitos deles a dizer que eram sócios há mais de 50 anos e tudo isso. E quase todos, a expressão que utilizavam era é preciso mudar. Muita gratidão, muito reconhecimento a Pinto da Costa, mas é preciso mudar. E nessa altura foi quando eu tive a primeira noção, ao ouvir as pessoas mais velhas, os sócios mais velhos do Porto, que de facto André era capaz de ganhar. Mas nunca esperei que fosse com 80,3% dos votos. Ou seja, são 21.489 votos contra 5.224. E isso é um número muito, muito expressivo. E, portanto, acho que é uma mudança de regime, como tu dizes. Acho que o Estádio Dragão ontem depois também não foi ingrato para aquilo que foi a história dos 42
nem
anos de presidência.
Pode ser, nem pode ser, o claro. Percurso de Pinto da Costa é...
Pronto. Acho que não foi ingrato. Acho que a merecida homenagem ao minuto 42. Mas não posso deixar de registar o semblante de Pinto da Costa na tribuna. Não sei se ele, alguma vez neste processo, teve a noção... Tinha a noção que ia ser renhido, mas não sei se ele teve a noção que ia perder.
Acho e que ontem, mais do que perder com essa diferença.
E ontem, quando ele sai, há uma imagem na transmissão da Sport TV dele a sair, e aquele momento fez-me pensar que aquilo é a última vez que Pinto da Costa sobe aquelas escadas para sair da tribuna presidencial do Dragão. Próximo jogo do Porto é fora.
Como presidente.
Como presidente.
Entendes o simbolismo histórico daquele momento? Sim. Quando ele sobe a escada e tu dizes, eu cresci, e vivi, na minha memória de futebol, eu sempre entrevistei Pinto da Costa como presidente do Porto, não é? Nos hotéis, nas chegadas, nos títulos, e de repente aquilo é uma página que se vira na história do Porto. E custou-me muito a imagem dele, uma imagem, ele não é novo, como é óbvio, mas uma imagem pesada de uma pessoa visivelmente abatida.
Sim, e compreendo-se, mas achei que foi muito impressionante a forma como o Estádio do Dragão homenageou Pinto da Costa em vários momentos, no minuto 42, mas também quando foi mostrado aquele
pano gigante
na bancada dos Super Dragões e toda a gente aplaudiu. Muito, muito impressionante a forma como o próprio Sérgio Conceição se vira para trás várias vezes e aplaude e pede ao público também para ser ainda mais veemente no aplauso, porque eu acho que são duas linhas que se cruzam nesta transição, que é a necessidade que a maior parte, a esmagadora maioria dos sócios do Futebol Clube do Porto sentiu de que era preciso entrar numa nova era, mas ao mesmo tempo a necessidade que os mesmos sócios todos sentiram de mostrar a Pinto Costa a gratidão, porque é um percurso inigualável, Pedro.
Sim, são muitos anos, são 42 anos, cheio de histórias e de títulos. Uma das coisas que estávamos há pouco ali a falar no almoço, relativamente às eleições de 2020, em que Pinto Costa ganhou com 66%, ele teve 5 mil e tal votos, num universo de 8 mil e qualquer coisa. Agora, o universo foi de 26 mil e tal votos, e Pinto Costa teve 5 mil, os mesmos,
mais coisa menos coisa,
os mesmos 5 mil e tal votos, e André teve 21 mil votos. Portanto, é certo que no universo de 26, quase mais que triplicou relativamente a 2020, e portanto houve aqui uma vontade expressa, para já de uma adesão massiva, né? E a verdade é que 21 mil votaram em André Villas-Boas. Portanto, é claramente aqui uma mudança de rumo. Também não estava à espera que a diferença fosse esta. Claramente não estávamos à espera. Eu, pelo menos, não estava. Mas pronto, agora é uma nova liderança. Penso que o André se preparou bem nesta campanha para aquilo que queria. E, portanto, é o presidente do Porto e vamos aguardar.
Há bocadinho acho que não concluíste o almoço do teu raciocínio. Sim. Achas que Sérgio fica ou não fica nesta presidência do André?
Eu tinha dito na quinta-feira, no programa, que o Sérgio, que me parecia que o Sérgio não era o treinador ou não iria ser o treinador de André Villas-Boas. Mantenho a mesma opinião. Eu acho que a época vai terminar. Sérgio naturalmente quer fazer o máximo e terminar da melhor forma, porque
já será André Villas-Boas no Jamor no Estádio Nacional.
Exatamente, sim. E portanto eu acredito que ele queira terminar da melhor forma, com um título. Mas não me parece, sinceramente, que vá ser o treinador. Mas isto é a minha opinião, não sei o que é que vocês acham.
Houve uma... Vamos ver. Houve uma nuance também interessante para mim, quando André Villas-Boas confirmou que Pinto Costa o convidou para estar na tribuna a ver o Porto Sporting, e que André terá dito que nesta altura prefere ficar com... ou preferia ter estado junto dos sócios. E durante muito tempo, durante o jogo, viu-se que no sítio onde estava André Villas-Boas havia sempre muitas atenções, muita gente a tirar fotografias, e marcando também, por um lado, a civilidade do convite, mas por outro lado, mantendo a intenção também de simbolicamente separar as águas. O que é que tu achaste desta transição de poder no Futebol Clube do Porto, Nuno, e o que é que achas que pode mudar, além, eventualmente, claro, do estilo e de serem... Tu me dirás, mas acho que todos concordamos, são sapatos difíceis de calçar.
Sim, antes de mais, realçar o que a Cláudia disse, que também me chamou muito a atenção, e foi o facto da elevação que houve entre os candidatos e depois de terem sido conhecidos os resultados, acho que foram umas eleições que correram, primeiro, uma grande afluência, não é? E também por aí, parece-me que foi uma diferença em relação a outras eleições do Porto, e se calhar por aí a mensagem que os sócios quiseram também passar, que havia uma necessidade de mudança, não é? Se calhar anteriormente, e aí se calhar justifica os 5 mil e tal votos de pessoas
em 2020 e agora são os mesmos.
Sim, mas 5.300 ou 5.200. Não foram 26 mil pessoas.
8 mil e tal.
Foram 8 mil e tal. Portanto, se calhar em 2020 as pessoas não foram votar porque sabiam que não havia...
Não havia mudança.
Não havia ali uma oposição ou não havia um outro candidato à altura, vá, vou dizer assim. E parece-me que foi este o caso. O André, o Pedro também já disse, preparou muito bem a sua campanha, e foi na onda daquilo que me pareceu os adeptos, os sócios, neste caso sócios, que são os que votam, do Porto, se calhar já queriam há algum tempo, que era uma mudança, mas são gratos, como é óbvio, e viu-se no Dragão, ao trabalho do presidente Pinto da Costa. Não me parece que vai existir outro presidente do Porto que consiga não só aguentar-se tanto tempo na cadeira da presidência, como também igualar o número de títulos do Pinto da Costa. Mas estou curioso também para perceber, assim que André Villas-Boas começar a trabalhar, primeiro, se vai ou não manter o Sérgio como treinador, e segundo, quais serão também as suas medidas de gestão em relação a um clube que neste momento atravessa algumas dificuldades em termos daquilo que é a sua gestão financeira. Curioso para perceber como é que vai arrancar André Villas-Boas.
Sendo que, disseste bem, a herança, sem pressão, presidente André Villas-Boas, são só duas taças campeões europeus, duas intercontinentais, uma taça UEFA, uma Liga Europa, etc.
Parece-me também.
A quantidade de títulos é impressionante.
Que o André Villas-Boas também tem sido muito coerente desde o início da sua campanha, e a forma como tem comunicado também não parece que se esconda em algum assunto, ou que se esconda em algum assunto menos ou mais polémico. Parece-me que tem conseguido também passar a sua mensagem de uma forma natural, e por isso, e aumenta também a minha curiosidade em relação depois às medidas e à estratégia que vai adotar.
Deixa-me só acrescentar, acho que o André tem plena consciência da exigência da função, da exigência que o Porto pede.
E dos cabelos brancos que vai ganhar.
Seguramente. No que diz respeito aos títulos, porque ele vai iniciar um novo ciclo, mas para trás o legado é muito, muito, muito grande, como tu estavas a dizer. Portanto, eu acho que a questão dos títulos, ele sempre referiu isso, portanto, ele mantém isso como nas primeiras coisas que quer fazer, e portanto ele quer conquistar, ele quer ganhar, porque ele sabe que é disso que se alimenta o Porto, e é essa a história que tem sido a história recente do Porto.
E não será fácil.
E portanto, essa exigência, acho bem que a tenha, mas sabemos das dificuldades que por força do contexto que o Porto vive nesta altura, manter esse nível de exigência. Veremos como é que será, como tu dizias e bem, como será este início de presidência.
Não será fácil ele também, agora nas suas novas funções, não é? Ele que sempre foi treinador e sempre cresceu também neste ambiente de treino e desenvolver equipas e jogadores. Não será fácil para ele agora nos primeiros tempos estar na tribuna como presidente e analisar o jogo da forma como ele reagir, com certeza irá analisar, não é? Com olhos de treinador. Não é? E se calhar muitas vezes não vai ser fácil ele aguentar-se.
Acho que tens de tirar esse chapéu.
Não descer ao intervalo ao balneário.
Ontem há uma imagem. Ontem há uma imagem que aparece que eu acho que tem a ver com um lance de. Não tem a ver com um lance de um penalti, uma coisa qualquer, não. Já não me recordo. E ele a vibrar e a. Pronto.
Sai ali na raça. Sim. Mas eu acho que uma das razões pelas quais ele vai para a bancada também ontem tem um bocadinho a ver com isso. É que a partir do dia em que te sentas na tribuna tens que despir essa forma de vibrar o jogo e tens que ter um comportamento mais institucional. Não sei se vai já para o jogo, deixa-me só terminar este capítulo com uma nota de wishful thinking, que é, acho que é mais fácil sentar à mesma mesa André Villas-Boas, Rui Costa e Frederico Varandas, e isso pode deixar-me uma nota de um pensamento positivo para aquilo que é preciso mudar no futebol português.
Falar em mudanças no futebol português, estava aqui a ver, só por curiosidade, quando Pinto Costa chegou à presidência do Futebol Clube do Porto pela primeira vez, Francisco Pinto Balsemão era primeiro-ministro, Ramalhianos era presidente da República.
Estás a recuar bem, bem no tempo.
Foi a primeira vez que João Paulo II veio a Portugal, 1982.
E o Nuno andava na escola primária?
Não, foi inaugurado,
foi inaugurado o novo sistema de iluminação do Estádio da Luz. Ainda só com o terceiro anel antigo, num Benfica PSV, em dezembro. E falar disto para Martim Fernandes é como falar dos descobrimentos. É mais ou menos a mesma coisa. Martim Fernandes, 18 anos, a surpresa... Eu achar, na quinta-feira, não, ele vai pôr João Mendes a lateral direito. Eu quando vi Martim Fernandes, por exemplo, espera aí.
Quem?
Isto é para lá de surpreendente, foi, mas espera aí. Como
não
assim?
Tem seguido os treinos.
Não tenho seguido, claramente. Martim Fernandes, que aos 18 anos é titular, ele tinha pouquíssimos minutos.
17 minutos contra na Vilar de Perdizes. Contra o Vilar de Perdizes.
Atuou, jogou bem, inventou uma jogada do segundo golo do Foco do Porto. O Porto que não ganhou, mas se calhar começamos por aí. Pedro, o Sporting teve muita sorte.
Sim, teve sorte. Teve sorte porque acho que não foi o Sporting consistente que tem habituado nos tem habituado, de uma forma geral. Acho que cometeu muitos erros individuais, e isso faz com que a equipa fique intranquila, não consiga desenvolver aquilo que é o seu fio de jogo, e portanto com erros individuais, aquela primeira parte podia ter sido pior, porque na verdade mais erros individuais, o Porto tem além dos golos, tem mais duas oportunidades de gol claras,
por duas vezes,
uma o André Franco, o Israel defende, e depois a bola vai para fora, né? Remata.
Ele tenta mesmo fazer a recarga,
tem um
colega ao lado,
e tens um lance do Evanilson que passa por três jogadores do Sporting e que já dentro da área remata à malha lateral. Um trabalho muito bom. Mas eu não queria destacar aqui, deixar de destacar esse trabalho de Martim Fernandes, que nós costumamos dizer tem andamento,
tem alegria nas pernas.
Tem andamento. Eu fiquei surpreendido. Acho que para mim, claro que não podemos tirar Iócaras aqui da figura de jogo, porque na verdade entrou e marcou, mas eu acho que Martim Fernandes surpreendeu, 18 anos, jogar com uma personalidade tremenda, e com à vontade, e ir para cima, e o lance do segundo golo é bem evidente.
Não é ele que marca o golo, mas quando a bola entra, a equipa vai toda até com ele.
Ele correu 40 metros com a bola?
Sim,
foi uma excelente jogada, mas soltou no momento certo.
Portanto, isto só para concluir, e já lá vamos mais coisas sobre o Sporting, acho que não foi o Sporting normal, acho que teve felicidade, muita felicidade, e cometeu uma coisa que não é muito normal, foram muitos erros individuais, e isso, alguns deles deram um golo, e portanto acho que foram mais os erros que o Sporting fez do que aquilo que foi provocado pelo Porto, ok, no jogo.
Falar em erros individuais, deu uma ideia, não sei se concordam todos, que tendo já um cartão amarelo, Santos Justo entra de forma imprudente num primeiro lance da segunda parte, e portanto era mais um erro individual.
Também teve sorte aí,
teve muita sorte em não ser expulso, mas mais tarde um jogador do Sporting seria expulso, mas mais
e
à frente
ainda
no
foi
jogo.
A mim o que me chamou a atenção foi ele.
Ele ainda vai para o banco sem estilo.
Eu acho que eu ouvi depois as declarações de Ruben Amorim, não sei se terão sido essas exatamente as palavras de Santo Justo, não é? Porque o próprio Amorim também pode ter escolhido proteger o jogador, não é? Porque o Ruben diz que Santo Justo que lhe veio assegurar que sabia que não podia levar o segundo amarelo e que não ia levar.
Então, sabia.
Mas o Ruben
não, mas depois de ter feito aquilo.
Não, mas quando saiu, foi feito aquilo.
Não, eu aguentava, eu aguentava.
Não devia ter tirado, que eu ia aguentar.
Sim, para fazer mais daquelas. Mas, está
mas
bem,
o treinador não.
Acho que o Ruben fez muito bem.
Pois fez.
Muito bem.
Tudo?
Não.
O que é que não fez bem?
Tu começaste. Não, acho que há alguma surpresa no 11. Eu percebo, uma das coisas que o Ruben tem de bom, e é isso que nós gostamos, e que são poucos os treinadores nos dizem a explicar as coisas e as suas opções. É muito fácil lá a posteriori, nós estamos aqui a dizer porque é que ele, pronto, deu-lhe uma de Jorge Jesus e não sei o quê. Mas eu percebo o entendimento, e isto é bom. Se me perguntas, fiquei surpreendido. Pensei, eu até no nosso grupo do WhatsApp, quando saiu o 11, eu até lancei, será que vai ser Catamo na esquerda?
Era enfim. Só para baralhar.
Eu percebo o entendimento dele, o porquê da utilização de Gonçalo Inácio, podemos não concordar, mas na verdade há uma ideia, não resultou.
Sim, mas...
Pergunta, eu vou dar a minha opinião relativamente ao Gonçalo Inácio. Eu acho que esteve menos bem nos dois jogos que o Benfica do que neste jogo. Não acho que neste jogo tenha cometido erros por aí além, não. Agora, claramente aquilo que estás habituado a um lateral, ou pelo menos que tenha mais profundidade, que te dê mais jogo, isso não aconteceu. E portanto, aí há alguma surpresa.
E não havia Mateus Reis, não era?
Sim.
Não havia
Mateus Reis. E tinhas o Nuno Santos no banco.
Depois sim, entra.
Não, escolheu que foi... aquilo que nós falamos muito, que é escolher, como o Génio Catano estava de um lado, não quis utilizar Nuno Santos ali.
A minha leitura ontem não é
não,
só
mas
essa.
Teve a ver com porque haver ali o Francisco Conceição.
Eu acho que é dar-lhes um sinal
claramente.
Muito,
e o
muito...
Gonçalo Inácio já jogou na formação, jogou alguns jogos lateral esquerdo, portanto não
é diferente de David Luiz,
não concordo com essa comparação
David Luiz.
De adaptar David Luiz.
Há uma coisa que o Ruben diz ontem, e eu acho que graças à expressão que ele usou na flash, porque foi uma expressão que este ano fez correr tanta tinta, quando ele diz é melhor o resultado do que a exibição.
Certo.
Portanto, o Ruben ontem assume isso. Eu acho que há ali cautelas, não sei se demasiadas ou não, mas muitas cautelas com Francisco Conceição.
Ele estava condicionado para a esquerda, ou mete Nuno Santos ou uma solução de recurso, não é? Não havia muito
o
mais.
O que eu acho é que a determinada altura, quando ele mexe ao intervalo e põe o Jokeres, eu achei que ele ia mexer logo aí ao intervalo. Ou seja, percebendo que a ideia estava lá, toda a gente percebeu a ideia,
a perder,
mas não
e
resultas
algo mais.
E então mexe. Sim. E eu acho que depois o Sporting acaba por dar 60 minutos de avanço. Porque só quando entra Morita e quando entra Nuno Santos e voltas àquele esquema, já lá estava Jokeres, e voltas àquele esquema que é o esquema habitual do Sporting, é que tu viste o Sporting fazer alguma coisa. Sim. E portanto acho que não havia necessidade de esperar tanto tempo. Claro que é o que tu dizes.
Aí já está um resultado, já há um resultado em...
Não, o que a Cláudia está a dizer é que já estava o intervalo. Podias ter mexido. Eu acho que
ao
foi...
intervalo, eu acho que tirava logo Diomandé, voltava o Gonçalo Inácio à posição dele e punhas logo o Nuno Santos. Não...
Eu acho que Diomandé faz um jogo pior que o Gonçalo Inácio.
Claramente.
Muito
claro.
Mal. Muito,
a mexida
muito
do Gonçalo Inácio.
O Gonçalo Inácio é mais pela surpresa da posição.
Sim,
eu não acho que...
E por isso
é
que eu fiz a referência do princípio. Estou na brincadeira com o David Luiz, porque eu acho que o Diomandé é que faz um jogo... Aliás...
Não, essa mexida não é agora. Obriga o Diomandé a jogar...
Já não é.
É da Cano.
Os tempos de Diomandé também não são...
É da Cano.
Não tem sido
não acho que ele, desde que tenha regressado das seleções, que tenha feito alguma coisa...
Surpreendeu-vos a saída de Daniel Bragança ao intervalo?
Surpreendeu-me que estava a ser dos melhores. Pelo menos, exatamente, a expressão é essa, apesar do erro que tem, que não deu o golo.
Mas, e mesmo no segundo golo, a entrada do Martim Fernandes para ali fora,
ele
não,
eu acho que ele não quis, ele não acompanha.
Sim, sim. Ele vem ali ao lado, mas
acompanha com os olhos.
Mas estás em superioridade, aquilo são diversos erros ali naquele lance. Claro que ele vem a acompanhar, não faz o corte. Mas acho que ele teve bem. Com personalidade, acho que o Bragança tem estado bem. O que é que me pareceu na mudança que o Ruben faz ao intervalo? Eu acho que a ideia foi... o Sporting já está a perder, não é? Portanto, já está a perder por dois. Então ele mantém o Ullmann mais posicional e faz baixar Pedro Gonçalves e mantém lá o poder de fogo com o Jokeres, Paulinho e Trincão. E, portanto, a ideia foi um bocadinho perceber como é que as coisas... iniciavam, não iniciaram muito bem, então eu acho que o Sporting só melhora claramente a partir dos tais 60 e poucos minutos, quando há uma mudança efetiva entre Morita
e Nuno Santos.
Claramente vimos, sei lá, não sei, 3, 4, 5 situações de lance pela esquerda numa profundidade que nunca tinha existido até então, e portanto Nuno Santos a aparecer, e o lance do golo aos 80 e muitos
minutos.
É um grande cruzamento.
Primeiro domingo.
E portanto, isto só para dizer que não acho que tenha sido pelo Bragança, mas alguma coisa tinha que ser feita e alterada, e portanto a opção partiu por ele.
Eu sei que ele não é consensual entre os adeptos do Sporting e Nuno Santos, mas eu continuo a achar que ele quer sempre um bocadinho mais. Podes-me dizer, Ribeiro, que não é o jogador mais tecnicista, que não tem uma série de atributos.
Não, mas eu percebo o que tu dizes.
Mas eu acho que ele quer sempre mais.
Queria só olhar um bocadinho para o outro lado, porque não se pode olhar para este jogo, acho eu, sem olhar para Pepe. Ainda vocês queriam colocar o rapaz a lateral.
Mas o Sérgio disse isso na flash, porque é que ele põe o Martim? Sim. Porque se não tinha que mexer em duas posições, ele explica o que é que o PP lhe dá.
É que o PP nesta posição é aquela, acho eu, que ele rende mais.
Ou em qualquer uma.
Pá, é um jogador.
Zaço.
É um jogador zaço. Faz um jogo, quase diria, PP não merecia Jokeres. Porque faz um jogo espetacular. E numa época tão difícil para o Futebol Clube do Porto, PP acaba por ser um ponto de referência ao longo de todo o ano, fora o período em que esteve obviamente lesionado, mas ontem num grande jogo de PP no Porto.
Sim, o Porto fez um bom jogo. Eu acho que aproveitou também essas desatenções do Sporting, principalmente na sua fase de construção. O Porto até estava, eu acho que o Sérgio optou por não pressionar tão alto como já tinha feito em outras ocasiões contra o Sporting. Acaba por ganhar a bola logo ali, no caso do gol, que foi um erro do Israel. Mas eu acho que também uma das chaves do jogo foi isso, foi o PP juntando-se também a Evanilson. Evanilson sempre muito a não se dar à marcação,
joga muito bem.
E muitas vezes muito ali a sair da zona dos centrais e quase como um outro médio mais ofensivo ali, mais perto do PP. E o Porto tinha Francisco Conceição e Galeno do outro lado para dar profundidade, e muitas vezes era na zona interior que o Porto começou a ganhar vantagem para depois ir acabar jogadas pelos flancos, e PP e Evanilson para mim fizeram um bom jogo e foram elementos que fizeram a diferença, principalmente na primeira parte. Acho que o Porto também com o Varela conseguiu sempre receber a bola para, para depois fazer jogar com o PP e a Vanilson. Acho que foi ali na zona interior, na zona central do meio campo, que o Porto conseguiu também ganhar superioridade. Ao contrário do que se fazia esperar, que era Francisco e Galeno. Mas aí já no último terço eles tinham as despesas da casa, como se costuma dizer. Mas foi um jogo que o Sporting só se pode, estou de acordo com a Cláudia, só se pode queixar de si próprio, no sentido que entrou com umas nuances diferentes que, na minha opinião, não resultaram. E Ruben Amorim também parece que concorda, porque as substituições que fez foi de acordo a acabar a última meia hora com aquilo que tem sido sempre a matriz do Sporting, inclusivamente com a exceção, se calhar, do Nuno Santos, que não joga sempre a titular, mas joga muitas vezes. Mas o Sporting acabou com aquela que é normalmente a sua equipa base. Está bem que estava o Eduardo Quaresma, mas praticamente já com o Iocas, que também não tinha tido. E o Porto foi ali, foi esse cruzamento, e depois foi também outro momento de desconcentração do Porto, que na bola de saída, de ter sofrido o golo, devolve, dá a bola ao Sporting outra vez.
Ribeiro, o Iocas, na verdade, não tinha feito nada.
Sim, não tinha. Quer dizer... Percebeste que aquilo mudou.
Não, muda, claro.
Sim,
muda.
Sim. O facto de teve outra saída, há espaço, há lançamentos em profundidade, isso aconteceu. Agora, não viste, foi...
Sim, não houve uma ocasião.
Não houve oportunidades. Não houve, concreto. Claro, mas mexeu. Mexeu claramente com o jogo, porque houve espaço nas costas, houve espaço nas laterais.
Mais cantos, mais bolas paradas.
Sim, houve mais Sporting, obviamente, houve mais tudo. Mas se nós estivermos a fazer o programa daqui a 10 anos, ou 12, não sei... O Ribeiro, Ribeiro, vê lá aí o 11 de defesa do Porto contra o Sporting. E tu vais ler e vamos, mais uma vez, como tu fazes às vezes, não é? Quando puxas o filme atrás, e vais ver os 11. Eu fiquei surpreendido.
Martim Fernandes,
Zé Pedro, Otávio e Wendel.
Sim, sim.
Primeira vez que esta linha defensiva jogou. E, portanto, nós daqui a 12 anos, 13, vamos dizer, ei, era esta.
Não, mas acho que isso se bateram bem. Uma outra reflexão, que é também... para lá de todo o folclore que tem a ver com o seu comportamento, etc., é preciso olhar para a prestação de Sérgio Conceição, treinador.
Sim,
treinador. Há muito trabalho do Sérgio Conceição. Olha, nomeadamente no desenvolvimento dos jogadores, o Evanilson.
O próprio.
O que ele é hoje,
baixa, o Evanilson joga muito bem.
A baixa da última hora do Pepe também foi, foi ali um contratempo.
Eu acho que Sérgio tem duas. Para mim, Sérgio tem duas coisas que me enchem as medidas enquanto treinador. A forma como ele trabalha as equipas e o rendimento que ele consegue tirar dos jogadores e como ele lê o jogo.
Uhum. Sim.
Eu acho que é muito difícil tu olhares à posteriori para um jogo e dizeres assim, o Sérgio mexeu mal. Não é muito fácil encontrar esse exemplo. Já ao contrário, é muito fácil de encontrar nestes anos todos que ele já leva de Futebol Clube do Porto. Acho que ele lê muito bem. Às vezes podemos dizer se tem mais banco, menos banco, melhores opções ou piores opções, mas eu acho que para mim são as duas características que ele tem que fazem com que ele seja, de facto, um enorme treinador. Estou muito curiosa para ver Barbosa, como falávamos no início, se ele continuará ou não para o ano. Sim. Até porque nós continuamos a ter uma aposta de pé, Barbosa.
Sim. Vamos ver se Martim Fernandes continua. Aquilo que ele fez, isto...
Olha, ele virou o bico para cá.
Eu já manifestei a minha opinião. Queres que eu reforce outra vez?
Não,
é preciso. Não, porque eu acho que estas coisas, muitas das vezes... A questão de PP muitas vezes ser utilizado, ou foi, durante um determinado período, a lateral direito, e o Porto já tem passado vários laterais por lá, e aquilo invariavelmente tem ido para João Mário, não é? Nos últimos tempos. João Mário está magoado, o Sanches não tem sido...
O Sanches foi a vida dele.
Enfim, já outros passaram por ali. A verdade é que este miúdo demonstrou tudo o que é necessário para aquela função, para aquela posição, não é? Personalidade... É rápido, esteve bem, sim, ok, sim. Nos lances dos golos.
Jogará na taça?
Eu não sei, eu acho é que depois do que ele fez, eu não o tirava. Ah, mas isso sou eu, mas o Sérgio lá saberá.
Pois, mas, quem os treina sabe melhor, não é?
Claro, mas quer dizer...
Mas sim, isto é dar continuidade.
Mas já deu-lhe confiança, isto não é fácil. Nós podemos, às vezes olhamos e dizemos, ah, tem 18 anos, não é fácil jogar um clássico, com o estádio cheio, com a pressão inerente do próprio jogo.
O
momento do Porto. Pá. E o miúdo ter esta demonstração de personalidade e de...
Dá vontade.
Há vontade e a qualidade. Pá, não sei, eu
vou lançar aqui confusão, tendo em conta a idade, ou é muito bom ou é inconsciente.
Ah, muito bom.
Não estamos a brincar.
Também, mas a verdade é isso.
Mas às vezes a idade dá-te uma certa inconsciência.
Sim, eu gostava que alguém, mesmo para o moralizar, o levasse ali a Matosinhos, pusesse o braço assim por cima, olhasse para o horizonte e dissesse: é o mar, ti.
Estavas a pensar isto desde o início.
Vida difícil para o Porto. Nos últimos 5 jogos, uma única vitória. Duas derrotas, 2 empates e uma única vitória. É uma época
e a luta continua, não é? E a luta continua pelo
Braga.
Atenção, ele está.
E a dada altura dos jogos desta jornada, o Braga esteve a ganhar na Luz e o Porto esteve a ganhar 2-0 ao Sporting. Afinal de contas, é só um ponto para o Porto, nenhum para o Braga.
E o Vitória lá na luta.
E o Vitória na luta está a 2 pontos.
E aqui a 2 jogos, daqui a 2 jornadas, portanto não.
O Vitória está a 2 pontos
do
Braga.
É um Vitória-Braga.
É 2 pontos do Braga e a 3 do Porto.
É um Vitória-Braga.
Isso é que era um grande jogo para nós irmos ver.
O Benfica...
Não há bilhetes.
Queres falar sobre isso, não?
Exato. O Benfica aproxima-se do Sporting. Estou a dizer isto porque é factual.
São pontos, menino, são pontos.
Meninos, são pontos. Ganhou ao Sporting Braga na Luz, mas esteve a perder. Então vai saber... Então, mas vamos lá ver. O melhor avançado do Benfica, afinal, é Marcos Leonardo? Não?
Até prova encontrar. É o que tem mais golos marcados. É o que tem mais golos marcados.
E é o que precisa de menos minutos para marcar.
Sim, portanto, sim.
Impressionante.
Não, foi ele que, mudou
que,
o jogo.
Eu acho que o golo dele está no cagando a golo.
Não está,
provavelmente. Não está.
Não está, não.
Quem é que fez?
Porque houve muitos golos. Artur Cabral saiu para dar entrada a Marcos Leonardo.
Marcos Leonardo foi aos 70
minutos.
A primeira vez que pegou na bola fez golo. Sim. Fez gol
e é um cagando depois... gola. É.
Ele precisa de 40 e poucos minutos para marcar
um gol. É um grande gol, foi de primeira e já com um ângulo apertado e conseguiu fazer um grande gol. Mas já lá iremos, vamos ao jogo primeiro.
Então,
eu acho que o Benfica
fala.
Na primeira parte, o jogo foi, foi um ritmo lento. O Benfica teve ali, um ritmo lento. Mas de ambas as equipas... O Braga acabou por marcar um golo, parece-me a mim, numa má abordagem de Otamendi,
uhum.
que permite depois a Álvaro Jaló fazer assistência para Ricardo Horta. O Benfica tinha tido uma outra oportunidade antes. Artur Cabral mandou à trave
de cabeça,
mas... Não foi um futebol muito, muito atrativo, nem foi um Benfica muito avassalador no sentido de estar a merecer a ganhar na primeira parte. O Braga também não fez assim tanto para estar a ganhar, mas
foi
aproveitou aquela
oportunidade.
Não foi uma vez, o Turbin faz 3 defesas.
Não, tem uma de Álvaro Jaló
o
também.
O Turbin faz 3 defesas
tem
na primeira parte.
Uma de Álvaro
não, mas
Jaló.
Mas até ao golo, não me lembro,
sim.
Até ao golo.
Até ao golo tem uma defesa, o
Braga
do Ricardo Horta.
Podia ter feito o segundo golo, pelo menos numa jogada, depois de estar a ganhar.
Sim, depois
de estar a ganhar. E na segunda parte, o Benfica, o Braga, parece-me que... apanhando-se a ganhar, o Duarte não quis, se calhar, correr grandes riscos. Não me lembro, também até ao gol do Benfica, do Braga ter criado alguma oportunidade de perigo. Lembro-me uma de Bruma,
já depois do 1 igual.
Do empate, mas foi um Braga muito à espera na segunda parte e o Benfica, com muito mais espaço de bola e a tentar dar a volta ao jogo, acabou por conseguir esse golo de Marcos Leonardo, vem da sequência das substituições, saiu o Artur Cabral, foi troca por troca, avançado por avançado, e entrou também o Coxu, que me pareceu também dar ali outra dinâmica.
Sim, o Rafa foi outra vez.
Rafa outra vez me pareceu estar a atravessar.
E o Álvaro?
Está a atravessar, o Álvaro já tinha entrado mais cedo.
O Álvaro agora está safo, porque já voltou-se a lesionar, em princípio vai
o Álvaro,
que há uma diferença, não, clara. Há uma diferença
bem,
clara.
Bem analisado, porque...
É claro, Cláudio.
Peço desculpa.
O Álvaro Carreras veio também, pelo menos aquilo que temos visto, o que eu tenho visto já em Faro, foi um pouco por aí, a mostrar bons apontamentos e boas dinâmicas, e lá está. E é um lateral esquerdo a jogar com o pé esquerdo.
Às vezes
jura
jeito.
Que facilita.
Dá jeito por aquele lado. E pareceu-me que deixou bons apontamentos outra vez e veio incutir ali outro andamento pelo flanco esquerdo. Ao contrário de outras unidades que têm de algumas semanas para cá, e o Rafa é um deles, não conseguido fazer a diferença como fazia. Mas o Benfica acaba depois com uma segunda parte bem capaz de conseguir justificar a vitória.
Depois da entrada do Marcos Leonardo e do Cox, a equipa
melhorou muito. A dinâmica foi diferente, mais rápido as jogadas e o Benfica conseguiu fazer 3 golos.
Sendo que, acho eu, não sei se concordam, houve uma certa tensão sempre à volta do jogo. À meia hora, claro que dos no-name boys, primeiro cantou o hino do Benfica, depois mostrou uma tarja, acho que dirigida ao presidente do Benfica, e depois, com a equipa a perder, atirou umas tochas para dentro do campo. Eu já disse várias vezes, volto a dizê-lo, acho que o Benfica tem um problema com uma parte dos seus adeptos que tem que resolver. Mas como encarar? Eu fico sempre a pensar, bom, em princípio, estas pessoas são adeptas do clube e, portanto, em princípio, querem o melhor para o clube. Ora, se a equipa está a perder em casa, o que é que ganha efetivamente o clube e a equipa com aquele tipo de protesto que faz parar o jogo e que faz com que a coisa não ande? Acho que não beneficia ninguém, a não ser quem está a ganhar. E portanto, eu em relação a estas claques, seja do Benfica, seja de outro clube qualquer, eu fico sempre a pensar se por vezes as pessoas não são mais adeptas da claque do que dos clubes. E isso é uma reflexão que eu acho que tem que se ter. Passado esse incidente, o Benfica durante 24 horas esteve a 4 pontos do Sporting. Agora ficou
tu andas muito com os números.
Agora ficou a 5. Se há curiosidade, nós
Eu estou aqui a pensar que a esta hora há uma professora de matemática do Ribeiro do Liceu de Oeiras que está a ouvir este podcast e a pensar, mas ele era uma nulidade em matemática e agora virou-se para os números.
Gostava de desmentir essa parte, mas não posso.
Sabes o nome, não?
Sempre. Não, eu era mau em tudo, em números, e tudo era mau. Mas 3-1, ai. Marcos Leonardo, parece-me.
Deixa-me só dizer que fui aqui fazer as contas enquanto o Nuno falava. É preciso de 40 minutos para fazer um golo.
O Marcos Leonardo?
Sim.
É. Impressionante.
E portanto, contra os 200 e tal, tem que se ter. Portanto, eu acho que pelo menos no fim, na reta final do campeonato, talvez Roger Schmidt perceba nos pontas de lança que lá tem.
Acho que Roger Schmidt vai chegar ao último jogo e dizer.
Este aqui é o 11.
Não, isto mais 3 ou 4 jornadas.
É o que
ele vai dizer.
Achas que fica?
Uma palavra, por acaso já estive mais longe de achar que não. Uma palavra para um jovem, falámos de Martim Fernandes, um tal de Ángel Di Maria, que faz um cruzamento.
Não cruza mal, Poneres.
Que é uma coisa inacreditável.
A bola sai-lhe sempre dos pezinhos, pá. Muita qualidade. Muita qualidade.
Faz-me lembrar uma expressão que tinha Tony. Com ele as bolas não choram.
Não choram, pá, é impressionante. Na luta pela despromoção, eu penso que, dir-me a vocês, mas Chaves e Vizela, isto está
entregue. Mas para o play-off não está entregue.
Mas para play-off o Portimonense tem 28, o Estrela que joga hoje com o Farense tem 29, o Boa Vista 30, o Farense tem 31 e mesmo acima Gil Vicente 32 e Rio Ave também tem 32. Acho que o Estoril com a vitória...
Não está safe, matematicamente não está safe no play-off.
É preciso, mas há muita equipa para baixo.
Há muita equipa para baixo, portanto acho que o Estoril está
esta
safe.
Derrota do Portimonense colocou em casa
contra o Moreirense.
O grande Moreirense que tem sido.
Moreirense
faz uma época
extraordinária.
Desde a nossa visita à Moreira de Cónegos no início da época.
Foi o início.
Foi descolar.
Espetacular.
Não tem nada a ver com o trabalho do Rui Borges, nem da sua equipa técnica. Nada a ver com isso.
Voltou agora às vitórias, já não ganhava, já não conhecia.
Houve ali um período.
Mas sabes o que é que eu acho? Que chegas ali a uma altura em que tu percebes que fizeste a época que fizeste, que o teu lugar na tabela classificativa está assegurado, a tua época está um bocadinho feita. Eu acho que é inconsciente, mas acabas por levantar um bocadinho o pé.
Das equipas.
Como e é óbvio, se não jogas sozinho.
Perdeste o melhor avançado, o teu goleador em janeiro, enfim. Eu acho que foi uma expressão, eu posso estar enganado, mas acho que li isso do Rui Borges relativamente a eu não posso pedir mais a estes jogadores depois da época que eles têm feito. E esta é que é a verdade.
Mas acho que há um desafio de manter aqueles jogadores.
A equipa que subiu este ano está em sexto. 46 pontos.
É extraordinário. O Portimonense, o Nuno falava do Portimonense, atenção que se o Estrela ganha ao Farense,
distancia-se ali.
Atenção à última jornada, que há um Farense-Portimonense na última jornada.
Um derby do Algarve.
É mesmo complicado, porque o Portimonense, volta a dizer, 28 pontos, o Estrela tem 29, mas se ganhar hoje ultrapassa o Farense e ultrapassa o Boa Vista, isto ainda muitas emoções nas 3 jornadas que faltam.
Seguramente.
Isto vai ser emocionante. Emocionante também As apostas.
Sim, sim.
Ah, quero ir para aí.
Vamos passar um magnífico jingle do placar que oferece o futebol.
Generosamente este podcast. David André?
Não dá.
Não dá.
Não dá.
Olha que bem.
Mas oferece.
Nuno canta, Nuno canta.
Mas nós podemos garantir que oferece.
Não dá.
É o placar. Agora, jogava muito, não dá, pá.
Não
dá.
Olha, o que é que deu?
Olha, o que é que deu?
O que é que deu o placar?
Deu que tínhamos três apostas só no clássico.
Mas fiquei com saudades agora da música.
Do placar, sim. Aposta na desportiva.
Estás a ver?
Vês, eu não canto, mas pronto. Era toda a gente a apostar no Porto Sporting. A Fava. Na segunda-feira passada tinha saído a Nuno Gomes. Já está a votação esta semana.
Segunda semana.
Não sei quem é que lidera para já.
Liderava há bocado Pedro Ribeiro.
Liderava Pedro Ribeiro.
E bem. Eles atentos. Nem fui votar. Quando for votar...
Vai ser descalado. Vamos lá recordar. Pedro Barbosa tinha que apostar primeira equipa a marcar. E ele disse equipa 2, neste caso o Sporting, primeira equipa a marcar. Oh, errado.
Pois é.
Pois.
Não aconteceu, menino. Não aconteceu.
Sabem analisar.
Nuno Gomes,
na segunda parte,
que tinha a Fava, tinha uma dupla possibilidade, não é? Um X2, tinha que escolher duas destas possibilidades, e se ambos marcam.
Estás a falar do Pedro Barbosa?
Não, de Nuno
não,
Gomes.
Agora já Nuno.
Nuno Gomes, o que é que escolheu?
Foi a Fava, tive um, a segunda semana seguinte.
Ele disse, seguida. Ou fica um, ou fica dois, e ambas marcam.
Não
esta
confiei,
parte estava certa,
não
mas não
no
confiou
empate.
No empate. Nossa. Eu pus-te dois adéritos com empates. Dois. O Adérito sabia o que é que ia acontecer. O Adérito não só não esquece, como vê longe.
Foi caído do céu.
Pronto. Pedro Ribeiro, por último, tinha...
A aposta mais difícil?
Pá, desculpa lá. A aposta mais difícil, estás a brincar comigo. Fácil, ambas pá. Marcam. E ele diz,
yeah.
Sim.
E passou-se.
Estou claro.
O que é que sucede nesta altura?
Diz-me uma coisa.
Tem
o clássico de Alvalade, Sporting Porto. Ambas marcaram? Não. Portanto, o que é que podia fazer lembrar...
E os outros clássicos?
Não interessa, anda, avança.
Neste momento, a classificação encontra-se...
Queres a classificação da Fava?
Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Pedro Ribeiro têm todos 16 pontos.
Isto parece a luta pelo playoff. Bem,
qualquer um pode
três
descer.
Três jornadas.
Estás a rir, Barbosa, 48% qualquer um da Fava são para ti. 48.
Continua a rir.
Mas tu não ouviste há bocado que o Nuno transmitiu, mandou mensagem para o grupo. Pronto, o grupo dele.
Para a família dele, que são mais que muitos.
Eles já sabem.
48. Votem no Barbosa.
É muito triste.
E no Ribeiro.
É muito
puder.
Triste.
Portanto, está tudo empatado com 16 pontos. Vamos entrar nas três últimas jornadas do campeonato. Daqui até ao fim é só Primeira Liga. E, portanto, isto vai ser muito, mas muito, muito renhido.
É verdade.
E o Caganda Golo.
É isso. Vamos ao Caganda Golo.
Não, agora canta, canta, Nuno.
O Caganda Golo desta semana calhou-me a mim, mas
claro que sabe,
acho que não era difícil escolher. Houve grandes golos.
Houve grandes golos esta semana.
Vamos começar pelo dos Chaves, que é fraca compensação para mais uma derrota, mas ao menos está no Caganda Golo. É um golaço. Aliás, são todos. Os três golos são...
Escolhidos. Quem é que esta semana escolheu?
Hoje foi patrocinado por Pedro Ribeiro.
Pedro Ribeiro?
Esta rubrica.
É demais, pá. Muito bem. Então escolheste o Marcos Leonardo... Que acho que foste escolher?
Não escolhi o Marcos Leonardo.
Ah, não?
Não. Escolhi o do Chaves.
Kalesh.
É um míssil à
um
beleza do Casa Pia. Escolhi um grande golo do Moreirense. Falaste da grande época do Moreirense.
Camacho
faz um golaço. É um chapéu mesmo no fim do jogo.
Sim, sim.
Foi um chapéu tão grande.
Minuto que 90 mais 4.
Um chapéu tão grande que ia escanda Ferragudo. E,
sim, o guarda-redes, pronto, estava ali assim, saiu, ali não saiu,
meio,
ficou ali.
Mas
meio,
tecnicamente, muito difícil pôr aquela bola. O gol do Estoril também é um belo gol, não entrou aqui, mas
Rodrigo
é um belo
Gomes,
gol.
Golaço, Gomes. Primeiro.
Mas para mim, vou já dizer, é um dos três que está à votação, mas para mim é o melhor de todos, e não sei se não é candidato a melhor gol do campeonato.
Mas se é por uma memória histórica que tu tens, já
é
muito antiga.
Sim, porque aquilo, o Tomás Andel do Vitória faz um gol que me fez lembrar um gol do Éder do Brasil que contra a União Soviética. Em 82, no Mundial 82, o Mundial do Naranjito. É porque a bola vem, ele dá-lhe um primeiro toque e depois, sem deixar cair, é um míssil. Que é grande a gol.
Mas tu viste o que é que o Vitória fez hoje nas redes sociais?
Não foi hoje, já foi ontem.
Ontem? Sim. O que é que o Vitória fez nas redes sociais?
Estás atento.
Não.
Comparou.
Mesmo
comparou,
que eu não tivesse visto, alguém desse grupo, não vou dizer nomes, começou a ver no nosso grupo do WhatsApp. Olha, uma coisa tão gira e justa que foi feita agora pelo Vitória. Vejam.
É sinal que não segues.
Está feito um influencer.
É sinal que não segues. Eu pus essa história.
Está feito um influencer. Já
pus essa história.
Já está. É um
não,
influencer.
O Vitória foi...
Simpaticamente.
Colocou.
Tagote.
Pôs os dois golos. O golo do Wendel e o meu golo ao Boa Vista. Portanto, são os dois golos ao Boa Vista.
Isso, por acaso, é pormenor,
mil...
não gostei muito.
Espera, deixa eu ver quando é que foi isto. 92 ou 93.
Mas foi, não são iguais os
números. Não, o dele está a saltar, mas pronto, foi por resultado, 1-0.
Daqui a pouco esse gol também estará disponível nas redes do futebol em momento.
O Barbosa queria aliviar.
Eu acho que o futebol em momento pôs.
Ana, pois, sim. Já está lá nas nossas redes para vocês verem, se não vão às redes do Vitória ver então este gol que compara.
Olha, isto é muito injusto, porque por vezes a Sport TV põe vídeos de lances com o Nuno e de lances com o Pedro. E nós tínhamos tanto talento ao futebol e nunca estavam a filmar.
Talento. Talento.
Há vídeos teus
lado,
a jogar.
Deste lado, talento.
Muita qualidade.
Olha,
cada um é para o que nasce.
Hoje não se esqueçam então do Estrela da Amadora Farense, que vai ser um belo jogo e porque está muito em causa nas subidas e nas descidas.
O Nuno já tem bilhetes.
Para a semana, jornada 32.
O Nuno estava a dar bilhetes.
Para a jornada 32, il ne peut pas être deux champions au samedi. Não podemos ser campeão no sábado, só podemos ser campeão no domingo, talvez, peut-être no sofá.
Está demais, está a um nível isto.
Ou seja, o Sporting só pode ser campeão no domingo e é preciso que o Benfica não ganhe em Famalicão. Portanto, vamos ter uma jornada 32 para acompanhar todos os jogos e todas as decisões. O que é que tu estás a ver? Estava a ver os jogos?
Estava aqui a pensar que isto vão ser jornadas tão
apertadas.
Tão apertadas.
Intensas.
Eu não sei se nós não devíamos apontar as apostas para os jogos da permanência. Em vez de...
Pode ser. Queres escolher já?
Jogos mais imprevisíveis das...
Diz lá, Cláudia.
Olha, Farense-Estoril-Praia. Pois podemos ter um Boa Vista-Gil Vicente.
Há um Boa Vista-Gil Vicente.
Sim. Esqueçam, quem ficar com a fava tem que ter a tarefa mais difícil.
Farense-Estoril, Arouca-Estrela, Famalicão-Benfica. Há aqui um jogo difícil de previsão, que é o Sporting Portimonense.
Por exemplo.
Olha... Eu punha Moreirense-Vizela, Boa Vista-Gil Vicente e Farense-Estoril.
Ou então, fazíamos tipo,
como são as... Quer dizer, nós estamos a fazer-lhes a papinha.
Não, ou deixem então, só para o Farense-Estoril, como fizemos para o Clássico.
Ah, todos no Farense-Estoril?
Todos. Apostas só para o Farense-Estoril.
Vamos embora.
Porque nós fomos fazer um programa a Faro, no início da época, por um lado. E por outro lado, temos também ligações a pessoas do Estoril, até a pessoas deste grupo que arranjam bilhetes para jogos.
Estão a arranjar bilhetes para o Estoril?
A quantidade que pedirem.
Mandem mensagens.
Mandem.
Vou apontar num cubo de gelo.
Olha, eu não vou dizer o nome de quem foi, mas é logo a pedir para comprar, como é que era, de 6 a 8 bilhetes.
É, 6 a 8.
6 a 8.
Setor central com acesso ao bar.
Amigo do Barbosa.
Até quinta. Lá estaremos para fazer a antevisão da jornada 32.